Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né, gente? Nossa, teve live ontem, live hoje, teve vídeo da semana. O YouTube tá bombando essa semana aqui, né, pra gente. Tudo bem com vocês? Falem aí pra mim, vocês me escutam bem? Me contem, por favor. Boa noite. Tô vendo que já tem gente aqui. Boa noite, Matheus. Cadê a galera que tá online? Gente, vamos falando aí, dá um oi, me diz se o áudio tá legal para a gente poder de fato começar, né? E hoje a live é com uma pessoa que eu sei que vocês adoram, que é a professora Simone Rezende. Então já sabem que vai ser aquela live super animada, porque eu e Simone a gente bota fogo aqui no YouTube, né? Vocês já estão acostumados quando a gente está junto em live. Bom, galera, vou começar aqui. A live tá rolando, então eu já vou pedir para vocês darem aquele like. Tá? Para o YouTube conseguir mandar aí para o pessoal ver que a live é relevante. A galera que está assistindo pelo LinkedIn também, já deixa uma reação aí, tá? Um joinha, um coração, palmas. Manda a reação, gente, para o vídeo ser entregue para mais pessoas. E claro, né? Se vocês quiserem dar aquela forcinha, aproveita, pega o link, divulga em todos os grupos, né? Aqueles grupos de rede social, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Manda para todo mundo, porque essa live vai ser boa, né? Vocês sabem, só tem conteúdo bom no Tradutor Iniciante, né? Então vamos lá. Ó, eu quero ver todo mundo dando joinha aí. Pra gente começar, pra eu chamar a Simone, né? Senão não vou chamar a Simone, não, hein? Já deu o seu like? Dá o seu like e aí sim eu vou chamar a Simone, tá bom? Então vamos lá, vou chamar. Deixa eu chamar aqui. Oi, Simone!
Olá, tudo bem, Laila?
Tudo bom? Quanto tempo!
Muito bom estar aqui. O Tradutor Iniciante é um sucesso. É um sucesso, Laila. Ai, adoro vir conversar com você e acho seu conteúdo muito interessante.
Obrigada.
É essencial para quem quer entrar nessa profissão. Recomendo para todos os meus alunos sempre.
Ah,
Parabéns pelo
de vez em
sucesso
quando
do canal.
vem gente assim, ah, foi a professora Simone que falou. Aí eu, ah, que bom. O pessoal chega e comenta, né? Maravilhoso. Gente, alguém que tá aqui assistindo não conhece a Simone? Será que tem? Eu acho que não, né? Eu acho que todo mundo que está assistindo já te conhece, Simone, mas eu vou pedir aquele favor, né? Por mais que você já tenha vindo aqui várias vezes, você já é de casa, né? Mas eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal, até porque agora a gente está. Esse vídeo está numa playlist nova, né? Que é a playlist sobre o curso de graduação em tradução e interpretação da Faculdade Forte. Então, se apresenta aí. Se por acaso alguém ainda não te conhece, vai te conhecer.
Então vamos lá. Eu sou a Simone, meu nome é Simone Vieira Rezende, eu sou tradutora e professora de tradução. Minha formação é em linguística aplicada, eu sou formada em letras na graduação, né? Eu fiz graduação em letras, português, literatura portuguesa e português e inglês. E aí depois fiz mestrado com pesquisa e estudo da tradução e em linguística, né, lá na UERJ, e depois fiz doutorado em linguística aplicada, com também pesquisa sobre tradução. E faço traduções todos os dias, é a minha profissão, eu sou tradutora. Mas eu adoro minha vida de professora. Então, como eu não quis, não deixar, não quis não ter as duas coisas, né? Ser professora e tradutora, eu sigo essa carreira de professora e tradutora. Como tradutora, eu sou tradutora de tradução técnica, eu faço tradução da área de especialidades, é a área que eu me especializei, que eu gosto, né, de tradução técnica. Já me aventurei pela tradução literária para conhecer, para saber um pouco mais, mas eu vi que é assim, um pouco, não é muito a minha praia, assim. Não gostei, não é que eu não gostei, acho que eu não sou muito boa nessa parte da tradução literária, eu sou melhor na tradução técnica. Os meus textos ficam melhores, eu me divirto mais fazendo, mas tipo, Simone, você gosta mais de uma bula de remédio do que de uma ficção? Então, para ler, eu adoro poesia, estou lendo poesia, está aqui na minha frente uma poesia e uma aventura, uma ficção. Então, são as coisas que eu gosto de ler, mas não quer dizer que eu gosto de traduzir. Aí,
Exatamente, tem coisa que a gente, para trabalhar não serve, mas para o lazer, para a gente é ótimo, né? Eu também não curti tradução literária. Para mim tem que ser um trabalho assim que começa e termina. A literária leva muito tempo, né? A gente não traduz um livro em uma semana. Então, para mim não rolou,
Não
gente.
foi isso na minha carreira,
Simone, você gosta de legendagem?
Então, assim, o que eu mais gosto da legendagem, Laila, é as habilidades que tem de ser uma pessoa concisa, né? De você escrever de forma concisa, você tem espaço, tem regras, né, para fazer. Então, como eu sou um pouco prolixa, eu adoro esse desafio de você escrever de forma concisa, de você resumir as ideias, assim. Então, mas aquela parte, eu não sou muito boa na legendagem. Eu tentei, assim, eu fiz as aulas, eu fui lá, mas eu vi que não.
Foi conhecer, mas também
E é
não
bom
rolou.
essa coisa da gente conhecer para saber exatamente o que a gente é bom, o que a gente gosta, né? Então, eu tentei me aventurar nas áreas da legendagem. Eu fiz, na verdade, a minha formação como tradutora, apesar de ter feito letras, né? Que é um curso diferente, não é um curso de tradução. Eu fiz curso técnico de tradução no Senac, que nem precisava ter a graduação, né? Era um curso técnico do Senac lá no Rio, na Santa Luzia, no Senac ali do centro da cidade. Há muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E aí, eu me apaixonei pela tradução. Eu fui porque eu estava com uma amiga e ela falou: Ah, tem um curso que é no sábado, vamos fazer um curso sábado. Era no Rio, morava em Teresópolis e a gente se aventurava, né? Pegava o carro, descia a serra para ir fazer um curso. E era um curso de 800 horas. Era um curso que levou 2 anos, era um curso completo. Tinha legendagem, não tinha nada de interpretação, né? Mas era um curso de tradução escrita, tradução técnica, tradução literária. Tinha muita, muita teoria de tradução, aula de linguística para tradução. Foi um curso muito completo e um curso onde eu conheci a professora Beatriz Caldas. Que meio que ela falou para mim: você tem jeito para esse negócio, você investe nisso, estuda mais, não para de estudar, você é boa. E aí eu falei: ah, eu vou fazer mais, vou estudar mais tradução. E ela que me incentivou, sabe? Como professora, eu lembro, sou muito grata a ela, que ela me incentivou muito para continuar estudando tradução. E aí eu sempre pensava que esse curso de tradução técnica, né? Quer dizer, um curso de técnico de tradução. Não podia ter acabado, era um curso excelente, né? E eu pensei, mas já que acabou, tipo, será que tem alguma coisa que corresponde a isso? Que ensina a pessoa a traduzir com práticas de tradução, com algo? E sempre ficava essa coisa no ar, né? Da gente não ter a universidade pública ter poucas opções. Tem algumas opções em alguns estados, mas não é uma coisa acessível para todo mundo, né? Que pode
Não, aqui no
estudar,
Rio
sei lá.
não tem, pelo menos não tinha. Até a minha
Para
época de
estudar.
vestibular não tinha.
As pessoas não podem estudar de manhã, à tarde, né? Tipo, não trabalhar. Aí, que horas? Como eu vou fazer uma faculdade à noite, presencial, me deslocar para um lugar, né? Que ficou essa lacuna, sempre tem essa lacuna, né? Dessa formação. Então, eu aprendi a traduzir fazendo esse curso. E aí, eu comecei, acho que foi em 98, assim, foi bastante tempo atrás. E aí, depois disso, eu peguei gosto. E aí, comecei a traduzir profissionalmente. Comecei mesmo na profissão, a fazer para ganhar dinheiro como tradutora. E aí, não parei mais. E aí, adorei essa coisa de tradução. E aí, a Faculdade Forte, ela deu essa... Teve essa ideia, deu essa oportunidade para a equipe, né, de professores já pensando nessa graduação, em preencher essa lacuna e de criar esse curso de tradução, de graduação em tradução, diferente das nossas experiências como as aulas da pós-graduação. Então, a pós-graduação da Estácio, a pós-graduação da FMU, a pós-graduação São Camilo, né? Eu dou aula nesses cursos de pós e adoro esses cursos de pós, mas eles são propostas diferentes dessa da graduação. E a Faculdade Forte deu essa chance para a gente ousar mesmo, né? Como equipe de professores, pensando no curso que vai ser legal, o que que a gente, como tradutor, acha que vai ser um curso interessante, que tipo de aula a gente vai fazer, como vai ser o curso, né? Que grade a gente vai colocar, quais são as unidades de aula que a gente vai criar. E foi uma coisa bem conjunta, assim, a gente fez, foi juntando cada um com o seu expertise, né, da equipe para fazer. Então, a Mary Chell, o professor Sanches, eles uniram assim esse grupo, sabe, com os convites dos professores e me senti feliz de poder participar e criar essas aulas. Assim, eu acho que o curso tá assim Tá um primor, sabe?
Nossa,
Deu até
eu não
vontade de
tenho
fazer
dúvida, eu não
é,
tenho
algo mais alto.
dúvida. E Simone, conta um pouquinho pra gente, então, de maneira geral, né, como é que vai ser o curso de graduação, e conta um pouquinho pra gente como serão as suas aulas, né, porque você também vai dar aula na graduação. Claro que não podia faltar, né, gente, a professora Simone Rezende, se faltasse, os alunos iam bater lá no professor José Luiz, na Meritxell, né, e tinha que ter. Então, conta pra gente um pouquinho como é que vão ser, né, no geral, as aulas, e depois fala um pouquinho
Depois
das suas
as minhas.
especificamente.
As aulas, elas são. A gente programou as aulas para serem aulas online, né? As aulas vão ser transmitidas ao vivo. Essa transmissão ao vivo é uma coisa. Vai ser assim, um diferencial, porque a gente vai ter oportunidade de praticar a tradução junto, de discutir os conceitos de tradução e de ter esse diálogo com o professor e o aluno, e fazer essas discussões tão, tão interessantes, que diferente do que a gente faz na pós, né? A pós é como se fosse assim uma amostra pequena da oportunidade que a gente tem na graduação. Porque, para você ter uma ideia, Laila, assim, você que fez o curso da pós-graduação em tradução, né? Tanto você fez do espanhol, tanto do inglês quanto do espanhol, o que acontece é que num bloco de aula de 20 horas, por exemplo, a gente tem um encontro ao vivo de 1 hora. Esse curso, né, por exemplo, uma das disciplinas do primeiro semestre, que tem 120 horas de carga horária de estudo, a gente tem aula todos os dias, de segunda a sexta. Então, a gente tem um monte de encontros, né? Então, pelo menos de uma disciplina, você encontra o professor uma vez por semana, toda semana, durante aquele horário, consegue discutir, né, e conversar, e fazer leituras, e estudar a tradução mesmo com pelo menos 20 vezes mais do que você teria feito lá na pós-graduação. Então, é uma proposta diferente, né? A proposta mesmo da formação do tradutor desde o começo, dentro de um curso de graduação. A graduação tem essa proposta mesmo de aprofundar, de discutir, de formar essa pessoa, esse tradutor crítico, esse tradutor com esse olhar da apreciação pela tradução, esse olhar da profissão mesmo como sendo aquele profissional, né? Como acontece com as outras profissões, né? Se você faz engenharia, se você faz, né, qualquer outro curso, se você faz letras para dar aula, né, para ser professor, se você faz bacharel, qualquer outro curso que você faça em qualquer outra profissão, você tem aquela graduação. Então, essa proposta das aulas ao vivo, ela vai abranger e consegue aceitar alunos de estados diferentes, de regiões diferentes do Brasil. Isso é uma vantagem do curso, né? Então, a gente até pensou em ter alunos estrangeiros, de poder aceitar alunos de outros países, né, para fazer esse curso, mas na verdade ele precisa, vai precisar, pelo menos uma vez por semestre, vir até a faculdade. Essa regra de você ter que vir pelo menos uma vez no semestre no polo presencial para fazer as provas é uma regra do MEC, é uma exigência do MEC, né, para qualquer curso de graduação que seja no formato à distância, que tenha pelo menos um encontro presencial no final do semestre para que ele faça as avaliações e possa passar para o semestre seguinte, ser aprovado e passar para o próximo semestre. Então, tem esse pequeno detalhe, assim, que para quem mora fora vai ter que pensar, né, que vai ter que vir até o polo pelo menos 2 vezes no ano, né, para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, essa aula ser ao vivo, eu acho que é uma vantagem, assim, que vai ser uma experiência muito boa, de toda semana a gente se encontrar, de ter aquele tempo ali para conversar e discutir as coisas. Pelo menos na tradução, as experiências que eu tive fazendo pequenas oficinas com alunos e fazendo práticas de tradução simultâneas ao vivo, sabe? A gente pegar um trecho de algum tipo de registro de tradução e trabalhar a tradução daquele trecho, depois discutir as colocações, isso é muito enriquecedor. A gente aprende muito. Aprende vendo o outro traduzir, aprende corrigindo e revisando o texto do outro, aprende mesmo praticando com esses tipos de registros diferentes. Então, é uma oportunidade bem legal para o curso. Outra coisa que tem de diferente, Laila, que é, assim, do curso em geral, né, que as aulas são ao vivo mesmo, porque o aluno participe, né, durante a semana, porque ele tem aquele compromisso à noite de vir e participar da aula. Então, essa aula, ela não fica gravada para ele assistir depois. Ele pode, se ele faltar, é como se ele não tivesse ido ao polo mesmo, né? Ele faltou, vai ter que perguntar para os amiguinhos. E aí, o que aconteceu na aula? Para alguém contar. Mas a gente combinou, todos os professores, as unidades didáticas e as aulas, mesmo que a gente não faça uma gravação desse período do que está acontecendo, o aluno tem a oportunidade de ter acesso àquilo que foi discutido ou que foi trocadas, ideias e tudo em outros formatos, né? A gente, além das aulas, da conversa, tem as apostilas, tem as ementas do curso, as leituras recomendadas, vários professores fazem tutoriais, vídeos, né? A material extra que pode acrescentar também para aquela aula.
Vai ser
Então, isso.
como era, né? Como sempre foi, na verdade, o presencial. É que assim, eu
É.
acho que depois que a gente passou pelo período da pandemia, que tudo ficou remoto e tal, eu acho que a gente ficou um pouquinho mal acostumado com essa questão de vai ficar gravado, né? E, gente, nem tudo é bom ter gravado. Às vezes é bom a gente ter ali só ao vivo, porque aquilo ali vai te forçar a prestar atenção, né? No gravado, gente. Quem nunca, né? De repente vocês estão fazendo isso agora, tá aqui aberto no YouTube, né, ou no LinkedIn, e vocês estão escutando aqui a gente, mas vocês estão em outra aba, ou então vocês pegaram o celular e estão no Instagram ou no WhatsApp respondendo mensagem, né? E numa aula presencial a gente não faz isso, ou a gente faz pouco, a gente faz bem menos escondido, né, do professor. Que negócio assim, o professor não vê. E bem ou mal, o fato da gente estar em casa, da gente estar no remoto, faz com que a gente se distraia mais. E aí, às vezes, você vai perder um detalhezinho que é extremamente importante. Então, assim, eu sou super a favor da aula ser ao vivo e não ter gravação. Me batam. Mas eu sou muito a favor.
Laila,
Sério.
isso foi uma discussão grande lá no nosso grupo dos professores. Eu sou uma que votei, vamos gravar, gente, vamos gravar. Aí o outro, não, vamos ler as regras do MEC, vamos ver se pode, vamos ver se é legal. Então, a gente usou todo o parâmetro assim, para ver essas questões que são coisas que são exigências do MEC que a gente precisa cumprir, como essa das avaliações, sabe? E outras que a gente poderia alguma coisa, mas temos que chegar num senso comum e né, essa padronização também agrega qualidade, igual as traduções, né? Quando a gente padroniza as coisas, né, vai agregar a qualidade. Mas porque eu acredito que o aluno precisa de oportunidades, né? Porque tem gente que aprende de formas diferentes, então
Sim.
ele tem outros jeitos, né, de assimilar aquele conteúdo. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu posso dar essa oportunidade fazendo vídeos, tutoriais, posso dar essa outra oportunidade com leituras, sabe, com anotações, né? A gente pode anotar o chat, a gente pode fazer outras alternativas que não seja mais essa questão dele estar sempre com a gravação. Então, minha experiência na graduação é que geralmente as pessoas não assistem mesmo, porque fica lá aquele negócio, a gente não olha, sabe? Porque fica, né, algumas horas e passou aquele tempo e não foi. E aquele compromisso lá com a coisa ao vivo fica mais interessante mesmo. Mas tô doido para gravar. Eu fico morrendo de vontade. E aí todo mundo, a gente combinou que não é para gravar. Aí tá, a gente combinou, tá, a regra lá, vou cumprir, claro. Mas, amor de pena. É, se
Não, mas
alguém
aí vai
precisar.
ter o feedback também dos
Não é?
alunos,
Exato,
e
é isso
com o
mesmo,
tempo
Laila.
eu tenho certeza que assim, daqui para frente, gente, é só aprimorar, né? E eu falo isso assim com propriedade, porque eu do curso de legendagem, tipo, da primeira turma para a última, gente. Melhorou muita coisa, né? A gente
Não
vai
é,
pegando feedback de
Laila? É.
aluno e vai mudando, e vai melhorando, vai acrescentando, vai
Exato, tem
tirando, né? Então, assim,
essa
é tudo
parte do
válido.
feedback mesmo dos alunos, das coisas que acontecem, é até uma forma de agregar, né? Uma forma de melhorar, e é previsto pelas regras do MEC que isso aconteça, e aconteça de verdade, sabe? Que os alunos sejam ouvidos, que as sugestões e o que eles dizem sejam levados em consideração para que o curso seja aprimorado, que sempre melhore. Então, faz parte, né, do currículo das etapas mesmo de avaliação do curso para que isso aconteça. Então, isso é interessante que você tenha falado, porque faz parte mesmo disso e faz com que o curso fique melhor, sabe? Então, a gente tem as ementas, a gente tem as unidades já planejadas, né, para começar o curso, como que cada um vai fazer, que tipo de aula cada um vai dar, que conteúdo cada um vai trabalhar, mas ao mesmo tempo tem essa coisa, vamos ver o grupo, né? Tem que ver quem são essas pessoas que vão chegar para estudar, o que já tem, o que não tem, o que precisa. Então, é bem interessante isso, porque aí o conteúdo vai sendo adaptado, modificado, melhorado, para atender essas necessidades específicas das pessoas que estão chegando.
Legal. Inclusive, eu
Então,
queria aproveitar e te fazer uma pergunta. Que assim, gente, o curso de graduação é só para inglês, tá? Esse primeiro, né? Porque a gente tem esperança aí para a galera do espanhol, né, gente? Nós temos esperança, gente, aqui do espanhol, tá? Mas a princípio é só para o inglês. E aí tem a questão da fluência, que foi até um comentário aqui que a Laura fez. Que ela falou assim: eu queria muito começar essa graduação, sou formada em arquitetura e quero mudar de carreira, mas ainda estou muito longe da fluência. Vou estudar bastante esse ano e talvez ano que vem. Né? Como é que fica a questão aí, essa questão da fluência, né? Que o pessoal está com muito medo. A gente, na última live, até conversou também com a professora Rosário, que vai ser professora de interpretação, e ela explicou um pouquinho a questão da fluência. Então, Laura, se você quiser, a live está salva, tá? Você pode ir lá e assistir, que ela fala um pouquinho sobre isso. Mas, Simone, eu queria que você comentasse também, né? Qual o nível de fluência que o pessoal do inglês precisa para poder entrar no curso? Eu tenho nível básico, intermediário, avançado. Como é que eu faço para saber qual é o meu nível? Como é que está funcionando isso na graduação?
A gente tem assim, o curso, como é um curso de tradução, exige mesmo que a pessoa saiba, né, os dois idiomas. Isso vai ser assim, um princípio básico. Mas, como a Laura perguntou, de ainda não estou com inglês fluente, né, eu ainda não estou, talvez, disso que ela está falando, né, preciso estudar mais a segunda língua. Então, é esse caso mesmo, Ayla, a gente precisa mesmo estudar para colocar um inglês um pouco mais avançado, né? Mas a exigência lá do framework de língua inglesa, né? Um B1, eu acho que um B1, B2 já que é um nível intermediário, se assim, não é pré-intermediário, intermediário, que assim, já tem um conhecimento, já consegue ler todas as coisas, já consegue ouvir diálogos e entender o que está sendo falado, já consegue se comunicar, basicamente dizendo as coisas que pensa, né? O que você pensa, você consegue falar. Pode ter problemas de pronúncia, alguma coisa ou outra, mas que consegue se comunicar bem no idioma. Então, o que acontece no curso é que, assim, eu vou pensar na parte prática mesmo, no dia a dia das aulas. Tipo, se você não souber a língua, vai te prejudicar? Assim, para as aulas de interpretação, sim, você vai ouvir coisas, vai precisar praticar, né? Tipo, entendi o que falou, mas, enfim, a professora de interpretação vai falar isso melhor do que eu, né? Porque em sua prática você vai praticando mesmo e vai pegando, isso vai melhorando, né? E só de estar com as. Porque tem aulas de inglês, né, para os tradutores, tem aula de português para o tradutor. Então, português para tradução, inglês para tradução, mesmo que não esteja afiadíssimo, vai melhorar. Porque você vai ter aulas de inglês, você vai ter aulas de português. Então, essas duas coisas tendem a melhorar com as aulas da graduação mesmo, sabe? E eu fico pensando que, no caso da tradução escrita, também a mesma coisa. Não exige que você se comunique, mas exige um grau de atenção, de leitura, né? Que você vai ter que ler, interpretar, entender o que o texto está dizendo para conseguir traduzir. Mas isso é uma prática também. Então, quanto mais você faz, mais você a habilidade vai melhorando, né? É igual, sei lá, na musculação, né? Quanto mais a gente vai, mais forte vai ficando, mais saudável vai ficando. Então, essas leituras vão ser feitas. Você consegue. Eu acredito que o curso só não dá mesmo para um aluno básico, que tem um nível muito básico. E aí, o básico não vai conseguir acompanhar, porque são leituras mais intensas, né, do curso. Então, para essa profissão, precisa estar com o inglês um pouco mais afiado mesmo, né? Então. Mas o caso é que não precisa ser um avançado. E a verdade, Laila, é que eu pergunto para você, até hoje você estuda espanhol, você não estuda? Até hoje você estuda inglês? Assim, a gente não para de estudar o idioma, mesmo que a gente consiga se comunicar, mesmo que é a prática. E se a gente fica sem falar inglês, fica sem falar espanhol, fica sem falar a segunda língua, começa a ficar enferrujado, começa a esquecer uma palavra, começa. Tipo, como é que fala isso mesmo? Ih, o que ele diz?
É.
E
Eu
agora.
fiquei uns 2 anos, gente, sem falar espanhol, né? Quando eu estava trabalhando só no banco, tinha parado de dar aula, parado tudo, aí fiquei só trabalhando no banco. Aí, daqui a pouco, eu comecei a perceber, gente, cadê meu espanhol? Eu estudei tantos anos, como é que ele está indo embora assim, né? E aí eu fui e acabei voltando a dar aula de espanhol, ainda trabalhando no banco. Mas é louco isso, sabe? Assim, claro que relembrar é mais fácil, né? Mas, se eu não me engano, tem um testezinho, né, de nivelamento, alguma coisa assim, que o aluno vai fazer. Tem a prova do vestibular, que vocês têm que fazer. Quem não tem nenhuma graduação, gente, tem que fazer a prova do vestibular, tá? E tem o nivelamento também. Eu acho que só não faz o nivelamento se o aluno tiver como comprovar o nível de inglês, né? Então, se você tem aí um TOEFL, um Cambridge, alguma prova que comprove o seu nível de inglês, aí você está isento de fazer, tá? Do contrário, não. Aí você precisa. E é bom que você também, né, já fica sabendo, já fica ciente se você vai conseguir acompanhar as aulas ou não. Isso aí também é importante.
Se já tem uma graduação, precisa fazer, né, o vestibular. Se não
Isso.
tem, precisa fazer. E isso que você disse mesmo, a provinha. Mas o B1, B2, nível intermediário. Então, você já tem uma ideia. Se você está no curso de inglês, você já sabe qual o livro que você está, né, que nível você está estudando. Então, tipo, você está lá no intermediário, você já tem esse nível. Então, pode fazer a prova para isso, né?
Isso.
Então, a
E
graduação, a gente ainda não tem plano, Laila, para o espanhol. Talvez, mas...
eu sei, a gente. Nossa, quando o professor José Luiz esteve aqui, foi a primeira live com ele, né? Aí o pessoal já começou a perguntar: cadê o de espanhol? A gente quer o de espanhol e não sei o quê. Mas aí ele falou: calma, gente, vamos começar com o inglês, né? Porque até o MEC liberar. Gente, isso tá rolando para o MEC liberar, já tem um tempão. Né? Então, primeiro vai para o inglês e depois, se vocês quiserem muito, aí vocês têm que falar muito. Olha, eu quero o curso de graduação de espanhol, porque, né? Aí a gente chega já assim com volume para todo mundo.
Quando a faculdade é maior, né, já é um centro universitário, já é uma universidade, para ela abrir um curso novo, ela já tem essa autonomia no MEC. Ela pode propor um curso novo quando é uma faculdade muito grande. A faculdade forte, ela ainda é um bebê. Então, assim, ela tem o um curso de pedagogia, tem o um curso de administração, aí agora vai ter o curso de graduação, que eu estou dizendo, né? De interpretação e tradução. Então, depois que a gente conseguiu essa aprovação no MEC, sabe? Foram etapas, assim, decisivas para quem, né, pudesse sair, difíceis, né? De bastante exigência, né, na formação dos professores, do prédio, da biblioteca, das coisas que tinham que ter na faculdade. E aí, então, aí a gente tem que fazer a mesma coisa para o curso de espanhol. Então, vamos começar tudo de novo. Mas a gente não pode fazer, vamos abrir o curso de espanhol. Aí não dá, tem que ter toda essa aprovação bonitinha, né? Quem sabe depois que a gente virar centro universitário, aí a gente ganha essa autonomia para fazer isso com mais, assim, com mais rapidez e mais propriedade, né? Mas por enquanto não. Mas eu estou muito feliz com a aprovação, né, do curso, e que foi feito com carinho. Tenho certeza que vocês vão gostar. As aulas estão super interessantes. Dá vontade de fazer um monte de aula. Eu fiquei apaixonada por algumas, né? Principalmente as de interpretação, que eu não sei. Eu assisti a aula de interpretação, fiz pergunta. Eu tava doida pra mim, tipo, ah, tem que saber o quê, tem que, né, quais são as coisas que vão ter. Uma coisa que é legal do curso lá é que eu, assim, para mim, eu acho que é, assim, um diferencial de qualquer outra graduação, é o fato da gente ter, assim, é o que a gente chama de itinerário de aprendizagem. Esse itinerário é uma escolha que o aluno vai fazer a partir do segundo ano, para ele estudar as áreas de tradução que ele mais gostou, que ele mais se identifica. Eu falei isso aqui no começo, tipo, ah, eu não escolhi fazer legenda, não escolhi fazer tradução literária, porque eu me apaixonei pela tradução técnica, eu não quis investir nisso. E aí, nessa graduação, isso pode acontecer. O aluno pode escolher, tipo, eu não gostei dessa área, eu não quero fazer essa área. Legendagem não é para mim, então eu não vou fazer mais legendagem. E aí ele escolhe duas áreas que ele mais gostou, que ele mais se identificou, que ele acha que ele tem mais habilidade, para ele continuar e intensificar a aprendizagem dele. Então ele foca nesse itinerário, ele vai seguir no itinerário que ele mesmo vai criar a partir do segundo ano. Então, no segundo e no terceiro ano, se ele quiser só fazer legenda, ele pode escolher esse itinerário da tradução audiovisual e seguir pelo caminho do audiovisual. Se ele gostou mais da tradução literária, ele vai seguir pelo campo da literária. Se ele gostou mais da tradução técnica, ele vai seguir pelas áreas da tradução técnica. Então, essa
Mas
possibilidade
ele
de
vê
escolher.
um pouquinho de cada uma para ir conhecendo.
No primeiro ano. No primeiro ano, ele vai ver todas. Então, no
Ah,
primeiro ano, ele tem
legal.
prática de tradução, ele vai ter aula de audiovisual, ele vai ter. Interpretação, não tem como fugir. O curso, o nome do curso é Graduação Intérprete, Tradutor e Intérprete. Então, interpretação, ele vai fazer nos 3 anos. E
Gente, vocês
essa
vão
parte.
amar. É muito bom, gente. É muito
Não tem
bom.
como fugir. Agora, as outras, quando ele chega no segundo ano, se ele quiser fugir de alguma, ele pode. Ele vai seguir o itinerário que ele escolheu. Então,
Legal.
eu achei isso bem legal. Nas minhas pesquisas de tradução, né, durante a tese, eu pesquisei muito, comparei, né, na minha pesquisa do doutorado, foi uma pesquisa da tradução feita por aprendiz e tradução feita por profissionais, tradutores mais experientes. Então, eu comparei texto traduzido, comparei o processo de tradução, já que, tipo, por essa busca de entender o que que acontece com quem está aprendendo a fazer tradução. Porque quem está aprendendo, como é que pode chegar uma hora que traduz melhor do que um profissional? Como é que pode chegar uma hora que a tradução... Eu comparava os textos e falava, a variação linguística está, assim, parecida. O computador não conseguia identificar qual era uma tradução de uma pessoa inexperiente para uma experiente. Ele, às vezes, classificava como sendo iguais. E, às vezes, pegava o de alguém que não era experiente e botava como se fosse dos alunos. Aí o que está acontecendo? E aí, a conclusão, né, na tese foi que existe um caminho da tradução que eu chamei de dedicada. Que é quando você se dedica ao processo de tradução de uma área que você pode escolher o que você quer estudar, escolher o que você quer traduzir, a chance você se dar bem, disso dar certo, da tradução ficar com uma qualidade legal, sabe, com uma avaliação adequada para aquele tipo de registro, é muito grande. Então, eu chamei isso de tradução dedicada. E aí, quando eu vi esses itinerários, eu falei, nossa, isso aqui tem tudo a ver com o um aluno se dedicar à parte que ele acha que ele é bom. Isso aqui eu gostei, isso aqui eu sou bom, vou fazer isso aqui. E aí, ele escolher a área que ele quer estudar. Então, a partir do momento que ele pode experienciar todas elas, né? Quer dizer, o primeiro ano ele vê uma, vê outra, vê, ah, é essa aqui. Vou escolher essa. E aí, ele se dedica para aquele itinerário. A chance de dar
Dá
certo, de ser uma
certo, né?
tradução com qualidade é muito grande.
É
Então,
verdade.
para mim, eu acho que esse é, assim, é o primor desse curso, sabe? Não tem outro curso igual, não tem uma graduação igual a essa, que tem esses itinerários, que você possa escolher o que você vai fazer. É, assim, tá, menina dos olhos, sabe? Tá uma graça isso, tá bom. Eu comparo com outras graduações, né, Laila, que. Geralmente o que acontece é que os cursos são de letras, e aí você faz um curso de letras, voltado mesmo às questões da literatura, às questões da escrita. Não é um curso de tradução. E por acaso tem algumas aulas de tradução. E quando é um curso de tradução, assim, é diferente, é letras tradução. Então não tem essa coisa de ser tradução e interpretação. Eu fico pensando, alguns anos atrás, tinha uma faculdade, né, aquela Unibero, em São Paulo, que tinha um curso de tradução, adorava, que era uma graça, tinha várias pessoas que eu conhecia que deram aula lá, pessoas que se formaram tradutores lá. Então, esse curso vai por essa linha, ele é mais parecido com esse, voltado mesmo para a formação do tradutor. Mas, ao mesmo tempo, tradutor e intérprete. Aí ele roubou, assim, a vez, sabe? Porque juntou essas duas coisas que não tem lugar nenhum.
É
Ou
verdade.
você é tradutor ou você é intérprete. E aqui não, você faz uma
Os
graduação com
dois.
bacharel em tradução e intérprete. Então,
Ai, gente, é
ele
muito
é muito.
chique. Vocês vão sair muito chique. Eu não vou enganar vocês, não, tá? Simone, antes de te perguntar um pouquinho sobre as disciplinas que você vai ministrar, eu tenho uma pergunta aqui que chegou do Andrei que eu achei muito interessante. Talvez seja dúvida também de outras pessoas, tá? Ele pergunta assim: tem diferença de um curso para o outro? Por exemplo, do inglês para o espanhol, os princípios e as técnicas são semelhantes? Eu estudo vários idiomas e queria trabalhar com isso. Preciso fazer um curso de graduação para cada um deles? Ou se eu fizer só o de inglês, posso usar o que eu aprendi, e as técnicas para o outro idioma?
Essa pergunta é boa mesmo, do Andrei, né? É. Assim, eu acredito, pela minha experiência, Laila, que uma vez que você, se você domina o idioma, né? Quer dizer, para o Andrei fazer o curso de inglês, ele vai ter que falar inglês. Então, ele faz tradução do inglês, quem sabe inglês. Agora, se ele já sabe inglês e espanhol, se ele sabe inglês, espanhol e italiano, todas as técnicas que ele aprender de tradução para o inglês, ele vai conseguir replicar e aplicar isso para o espanhol e para o italiano. Ele vai conseguir fazer as ligações, né? Obviamente, as coisas do próprio idioma, como tradução de cognatos, tradução de nomes, são escolhas, são técnicas que ele vai poder. Ele vai estudar no idioma específico, mas ele vai conseguir fazer relações e aplicações. Então, eu acredito que isso é possível, sim, ele aplicar o que ele aprendeu. Então, se ele sabe inglês bem, pode fazer esse curso. Mas, eu sei inglês bem, mas eu quero aplicar depois para minha tradução do espanhol, porque o meu espanhol é melhor do que o meu inglês. Então, ele consegue. Eu acredito que ele consegue fazer essas aplicações, porque as técnicas de tradução, quer dizer, as estratégias que a gente usa, o jeito de pensar, e, assim, uma coisa que eu acho primordial para um curso de graduação são as discussões sobre as crenças na tradução, sabe? Da gente acreditar que a tradução é possível, a gente prezar pela tradução, a gente preferir a tradução, a gente entender que a tradução não é um crime, não é uma traição, não é uma falácia, não é uma coisa menor, que é incrível, que ela une pessoas, que ela comunica e que a gente prefere o texto traduzido, a gente gosta do texto traduzido. O texto traduzido, ele é positivo, como eu costumo dizer, como é traduzir, é dar vida, é levar luz para as coisas, sabe? Então, quem traduz ilumina aquela coisa que estava fadada à morte, que ia ficar lá e ninguém ia ver. Aí a gente pega e traduz para outro idioma, é como se estivesse dando uma oportunidade para aquilo viver.
Verdade.
Então, acredito na retradução. E aí, essa crença, a gente consegue aplicar isso em outro idioma, porque é o jeito de pensar. São as regras, são as estratégias, são as técnicas mesmo de tradução que você consegue aplicar para fazer no português, para fazer no espanhol, para fazer no italiano, em outros idiomas que você queira. Então, eu acho que é difícil você conseguir, sei lá, se você traduz vai ter uma tradução para você fazer do japonês, vai ter a tradução do chinês, não tem um curso para cada uma dessas áreas, que seja do português. Então, assim, dá para aplicar assim para outro idioma, né?
E Simone, conta um pouquinho para o pessoal quais são as disciplinas, então, que você vai ministrar, como é que vai ser? Vai ser igual da pós? Vai ser diferente? Como é que vai ser isso aí?
Não é nada igual da pós. É tudo diferente. É claro que a gente vai estar traduzindo, então isso vai ter em comum com a pós, né? Vai ser exercício de tradução, prática de tradução. Então, algumas coisas vão ser similares, que são algumas das técnicas de tradução que você também faz na pós. Só que multiplicado pelo tempo que a gente vai estar fazendo, quer dizer, muito mais chance de fazer com calma, de ter mais oportunidades de acesso às práticas e de praticar muito mais. Por causa mesmo dessa ideia de aprofundar. Então, eu vou lecionar duas disciplinas nesse primeiro semestre, que é a prática de tradução, e depois a terminologia e documentação. A terminologia e documentação é um curso de 40 horas, e a de prática de tradução tem 120 horas. Então, tem muita hora
Já vai
de
começar a
prática.
ter prática de tradução no primeiro semestre?
No primeiro semestre.
Uau!
Já sai traduzindo no primeiro semestre, exato. Nesse
Gente!
primeiro semestre, na prática, a gente faz mesmo essa ideia de você ter contato com registros diferentes. Então, assim, ainda não tem o direcionamento para fazer tradução jurídica ou tradução, mas já tem um contato com vários registros. Então, a ideia é que eu traga mesmo coisas diferentes. Então, eu comecei a planejar as aulas, né, e pensei, o que está acontecendo agora? Muitas coisas nas redes sociais, muitas coisas na mídia. Ah, eu vou levar tradução de marketing, vou levar tradução de coisas das postagens de rede social, conteúdo de rede social. Vou levar textos diferentes, desde o texto técnico básico, que precisa e exige muita padronização, textos que ficam publicados às vezes bilíngues, né? Um do lado do outro, que a pessoa vai com o dedinho lá e fica criticando, porque está vendo que não está igual, não botou o nome, não fez a ordem. Então, fui escolhendo textos assim e que o aluno já vai conseguir praticar logo assim no primeiro semestre, para ele já ter esse contato com assim, a tradução, o dia a dia da prática, o pensar de tradutor, sabe? Então, essa coisa dele pensar como traduzir, de fazer escolhas, de praticar mesmo o dia a dia da tradução, já começa no primeiro semestre. Isso eu acho que vai ser bem legal. Então, práticas de tradução vai ser com essa ideia de já problematizar, de trazer técnicas, de trazer estratégias, de fazer essas resoluções de problemas mesmo de tradução. Mas o que que eu faço com os nomes? Mas o que que eu faço quando tem siglas? Eu explico, eu não explico? Que técnica que eu coloco? Né? O que que eu vou usar? E aí, cada registro tem uma exigência diferente, uma situação diferente. Então, vamos pensar as situações. Vamos ver o que que existe. Às vezes eu vejo muito que, quando está no começo da profissão, fica muito inseguro, né? Tipo, sou eu que escolho? Mas sou eu que decido? Mas é o
Não, e quer
cliente
manter
que
igualzinho, né? Assim, quase uma palavra aqui tem que ser a outra embaixo, certinho. Eu não posso trocar, né? Se a minha, de repente, a linha, né, gente? Às vezes uma. Vamos pensar no inglês. Em inglês, a linha vai ser sempre mais curta ou quase sempre mais curta do que o português. Porque em português a gente usa mais palavras. E aí, se dá uma diferença muito grande, a gente já fica assim, meio assustado. Eu não sei, mas eu ficava assim, eu não queria mudar muito o texto, eu queria manter ali super igual. E não dá, né, Simone? Não fica legal. Legal se a gente assim.
É para você começar ou para pensar uma coisa bem básica, né, na prática de tradução, é a gente pensar que em inglês todas as frases têm sujeito, todas. Elas têm sujeito, geralmente sujeito, verbo, objeto. Então, não existe frase sem ter o sujeito. Em português a gente tem o sujeito indeterminado. Às vezes as frases não têm sujeito, né? Tá lá, a gente pode tirar o pronome, botar só o verbo. Eu posso falar choveu. E falar mais nada, já é tipo, já tem começo nem fim, né? Isso aí, em inglês tem que falar choveu ontem, choveu, tem que botar um sujeito, it rained, tem que botar que em português não precisa. E aí, o que que acontece quando o trator ainda tá, né? Eu chamo de inocente, né? O trator que ainda não tá experiente com prática. Quando ele é muito inocente, ele acredita o quê? Eu falo, né? We have to do something. Tem que colocar o nós precisamos, você precisa, ele precisa, ou então eu vou fazer, eu, aí aquele monte de eu. Aí eu vou vendo a tradução, eu. Tipo, não precisa colocar o eu toda vez, pode botar o sujeito. Pensei que era para, mas bota o verbo logo e
O nosso
omite aquele.
verbo mostra, né, quem está falando, com
Quem é que
algumas
está
exceções,
falando?
mas nosso verbo indica quem está falando. Então, a gente não tem tanta essa necessidade. Agora,
Exato.
também a gente tem que tomar cuidado quando a gente omite todos os sujeitos, quando omite todos os pronomes.
Aí não sabe quem é,
Pois é, aí
né?
também
Aí
não
já não sabe a
pode.
quem se
Então, assim,
refere, exato, é.
gente, são umas discussões muito. Eu amo parar para discutir certas coisas, sabe? E outro dia eu estava vendo no Instagram uma discussão que foi proposta até pela Luana Pires, da We Love. E já trabalhei com ela, já prestei serviço para ela de legendagem. E, gente, ela estava falando sobre essas questões da mídia e tal. Gente, a mídia influencia ou não influencia? E o tradutor? Como é que o tradutor tem que traduzir? Então, assim. Tradutor gosta de ficar puxando os negócios assim para a gente pensar, né? O que que eu faria na hora de traduzir isso aqui? Eu vou fazer uma tradução tendenciosa? Eu vou ser neutro e passar a mensagem que o meu cliente quer que eu passe sem a minha opinião? Porque às vezes acontece, né, Simone? Não sei se já aconteceu com você, mas assim, eu já tive que traduzir coisa que a minha opinião era diferente. Mas eu não podia botar minha opinião na tradução. O texto não era meu, o vídeo não era meu. E aí, como é que a gente faz?
Não é?
Então, são umas coisas
Mas as
assim.
palavras que estão lá, é a gente que escolhe, né? Então, essa discussão ética é muito boa, né? Porque entra na ética, tipo, eu estou sendo fiel, né? Eu não, mas eu escolhi a palavra que está ali, né? E aí tem casos incríveis, né? Tipo, lá dos tradutores mais antigos, que, ah, não, eu mudei mesmo. Então, mas aí a pessoa vai entender isso. Ah, mas era essa a minha intenção, né? Ah, tá, ok.
É, se a gente tem a chance de falar com o autor, né, e dá até para, ah, tá meio ambíguo e tal, qual é a sua ideia aqui, o que que você quer passar? Legal, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade, né, gente? Então, a gente tem que analisar também todos os detalhes. Se você está trabalhando num texto mais longo, de repente uma literária, e no final do livro você vai descobrir qual era a intenção. É, tem esses detalhes. Às vezes acontece isso na legendagem, no audiovisual, né? Na legendagem, na tradução para dublagem, a gente começa de um jeito, chega no final do vídeo, você descobre a intenção. Aí você volta tudo e muda. Aí muda todas as legendas que tinha aquela questão. É, é. Porque aí você tem que ser coerente, né, com aquilo que você sabe que vai acontecer. Então, tem uns detalhes assim que são muito legais da gente pensar.
E essas discussões são muito boas, né? E é bom fazer isso quando a gente tem tempo, tá olhando, tá, traz os assuntos, olha exemplos, né? Então, essa aula de prática de tradução é para discutir essas coisas mesmo. E aí, o dia da aula de prática vai ter, são duas aulas, tem a aula teórica e depois a aula de prática. Então, acontece que a professora Meritxell vai discutir a teoria e depois eu vou chegar e vamos praticar. Então, vai ser bem interessante isso, poder colocar em prática as discussões de teoria. Então, as crenças mesmo de tradução, né, dos estudos, o que que tem, depois ver as técnicas, ver a prática, ela já vai começar com prática de tradução mesmo de registros diferentes. E aí, essas discussões meio que ajudam a moldar essas ideias, essas crenças que influenciam muito o jeito de traduzir, a autonomia na tradução, induz mesmo para esse, eu chamo de letramento tradutório, né? Que a pessoa fica letrada mesmo, ela fica, faz com muita consciência, essa consciência tem que ganhar com a prática mesmo, quanto mais você pratica, né, você fica com mais consciência para fazer escolhas que são mais adequadas para aquelas situações, né?
Sem dúvida. Nossa, gente, é incrível. É incrível notar a diferença. Tá? E notória, é notória. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem, vocês podem mandar aí no chat pra gente, tá? Pode vir mandando. Sim. Não tem problema, não. E sobre a outra disciplina, Simone, você quer contar um pouquinho pra gente como é que vai ser?
A outra disciplina geralmente acontece aqui, aqui eu dou aula na pós, né, que é de organização dos glossários e terminologia. E aí eu fiquei pensando um jeito da gente inovar essa aula, né? Eu pensei, se eu posso aprofundar essa aula de terminologia com mais horas, né, dar o dobro de horas que eu daria, que coisas eu colocaria. Então a gente vai passar pelas questões teóricas da terminologia mesmo, sabe, dos estudos de terminologia, que na pós geralmente dura 10 minutos. Essa parte da gente conhecer o que acontece com a terminologia, por que ela é do jeito que é. E aí, depois, essa prática de terminologia, ela vem para a questão da documentação, de você organizar os documentos. Como você organiza essa documentação para a construção de glossários? Onde é que eu coloco isso? Como é que faz isso dentro das ferramentas? Como é que eu faço para agilizar isso, né, nas ferramentas que uso para traduzir hoje? Com questões mesmo da tecnologia de organização desses projetos de traduções grandes, né? De traduções, mesmo da tradução do dia a dia, mas da automação desse processo, da gente conseguir organizar de jeito que a gente possa reutilizar, organizar a pesquisa. Vou falar bastante de pesquisa, onde que eu coloco, sabe? Para não virar um post-it, né, em cima da mesa, onde eu anotei a pesquisa, e depois... Fala sério, Lara, você que faz legenda, às vezes fica... Você está lá na ferramenta de legenda, você não quer parar e abrir outra janela para ficar...
E ó, que eu vou te falar, a gente não tem. A gente não tem na legendagem, né? Então a gente é obrigado a... Eu, pelo menos, faço o meu glossário fora, né? Eu abro o meu Excelzinho e faço fora, porque no audiovisual a gente não... Ainda, porque já estão trabalhando nisso, né, sim, gente? Sim. Ainda bem. É tenso, né,
Para ter um lugarzinho para colocar suas pesquisas, para ter. Porque lá, imagina, você está lá no meio de uma série, de uma novela, e tipo, que nome que eu dei para essa mulher? Ah, meu Deus, cadê essa personagem? Chamei ela de quê mesmo? Aí você volta, onde é que eu anotei? Cadê? Tá, o caderno.
Não, o pior é que quando eu comecei, eu era essa pessoa dos post-its que você acabou de falar. Juro, gente, eu era. Aí Simone foi minha professora na pós, aí Simone começou a falar, faça um glossário, faça um glossário, faça um glossário. Eu não trabalho com quem não trabalha com glossário. E não sei o que, eu fiquei assim, pra que esse negócio? Gente, eu era muito, muito chata, eu era muito contestadora, sabe? Eu questionava Cat Tool, o porquê de usar Cat Tool, eu questionava o porquê do glossário, eu questionava tudo. Eu uso tudo hoje, eu não vivo sem, sabe? Assim, não tem um trabalho que eu faça que eu não monte o glossário pra mim. Sério.
Porque você já entendeu que é importante, né, Lari? Você já entendeu que é primordial. Você não...
Olha, poupa um tempo de vida, né, fora a produtividade, né? Que aí você trabalha mais rápido, você entrega logo, pega outro trabalho, aí você vai ganhando mais também, né? Que tem a parte boa do dinheiro.
E a padronização, né? Para
Claro, vai
evitar que você.
entregar.
Imagina, você vai chamar a moça lá de dois nomes, você vai colocar o personagem foi no lugar errado, né? Você bota o nome do lugar e depois você traduz o mesmo lugar de outro jeito, porque você esqueceu como você tinha colocado no
Não, não
primeiro.
pode. Leva um puxão de orelha depois do cliente.
Não é isso. É, e o revisor depois pode deixar passar, né? Você imagina que essas coisas
Não.
acontecem, né? Depois você não vê onde foi parar aquilo e como é que você colocou. E... Então, essa aula de terminologia são essas técnicas mesmo de organização. Por isso que o nome, diferente da aula da pós, ela lida com essa documentação. Então, é a documentação dentro da tradução, tipo as fontes documentais, a organização mesmo de pastas, de pesquisa, sabe? Dentro da prática de tradução, como é que faz para gerenciar esses glossários, esses princípios de estudo de. Da lexicologia e de escolha de dicionários com propriedade, a gente pensar em como eles são feitos, que tipo de dicionário que tem, às vezes ajuda, às vezes não ajuda, como é que faz, né, para conseguir julgar, para conseguir avaliar um dicionário. Então, essas discussões de prática já começam no primeiro semestre, já tem no primeiro semestre
É
essa
a
questão
base, né,
terminológica.
Simone? É a base que o tradutor precisa ter. Se você quer ser profissional, gente, dá trabalho? Dá, no início dá. Se você começar errado, vai dar mais trabalho ainda depois, né? Porque quando a gente cria um hábito ruim, para a gente desfazer o hábito, é pior do que para a gente criar um hábito novo, né? E aí, se você começa a escrever tudo em post-it, que nem eu fazia, e depois você precisa jogar para um glossário, aquilo vai dar um trabalhão? Vai, mas depois facilita, né? Então, não se preocupem, tá? Tô vendo até aqui o comentário da Rafaela falando que acha isso trabalhoso e tal, que ela se sente perdida, mas é assim mesmo. Mas no curso você vai entender como é que funciona, como você vai procurar, onde você vai procurar, a fonte é confiável, não é confiável. Então, fica tranquila com relação a isso, tá? Não precisa se assustar. E ela também tá perguntando aqui quais são os horários das aulas. Você sabe, Simone?
As aulas começam às 7 da noite, aí tem uma aula das 7 às 8, depois outra de 8 às 9. Então,
Todo dia, de segunda a sexta,
todo
né?
dia, de segunda a sexta, das 7 às 9. De segunda a sexta, das 7 às 9, é um encontro marcado toda noite. Aí, o dia que tiver aquela festinha de aniversário, que você não pode faltar da família, você vai. Aí, depois você pergunta para os amiguinhos o que aconteceu
Pede o
naquela aula que você
caderno
precisou.
emprestado.
Pede caderno emprestado, ou alguém anota aí, alguém, né, me manda lá essas coisas.
Perfeito.
Mas pode acontecer que alguém
É.
anotou tudo direitinho, que alguém botou um celular lá e falou: ela falou isso, ela falou que aconteceu isso, né? Que alguém já tenha lá no mercado negro de troca de anotações de aula, tudo que alguém anotou daquela aula. Então, das 7 às 9, de segunda a sexta.
Ao
Eu
vivo,
acho que
né?
tradução técnica tem 2 vezes na semana. Então, a prática de tradução, né? Quer dizer, a prática de tradução do inglês para o português vai acontecer 2 vezes na semana. Eu acho que é segunda e quarta. Agora eu anotei, mas eu acho que é segunda e quarta, eu acho.
Mas aí o pessoal recebe a grade
Vai ter
direitinho,
a
né? Para
grade
se
direitinho,
organizar.
porque vai ser prática de tradução, aí depois outro dia terminologia e documentação, e aí tem já, nesse primeiro semestre, tem já a interpretação, tem teoria de tradução, então tá bem assim, movimentado. Segunda a sexta vai ser tipo um horário movimentado. 2 horas eu acho que é o suficiente para a gente ficar no vídeo, conversar, sabe? Eu acho que é um. Não chega a ficar cansativo e termina todo dia com aquele gostinho de quero mais, sabe? Ai, tipo, acabou. Ai, podia ficar mais um pouquinho. Ai, gostei mais.
Verdade.
Sabe que dá para sair para jantar depois das 9, dá para comer um pouquinho antes, sabe? Para ficar naquele gostinho de quero mais quando acabar, porque não dá para ficar cansado com essa prática de 2 horas. E acho que a carga horária é assim, bem
Tá
fácil de levar,
bom,
bem adequada de levar, sabe? Que, não sei, para mim, quando passa de 3 horas, eu fico,
é
faz
mais
o
cansativo,
intervalo, aí fica
né?
mais cansativo, né? E a coisa do vídeo cansa um pouco, né? Então, eu acho que ficou legal essa coisa de ser nesse horário, né? que aí dá para trabalhar, dá para entrar, mesmo que se você está saindo do trabalho, pode continuar, pode ir entrando pelo celular para ir praticando, para não perder, para ir ouvindo. Então, dá para acompanhar sem ficar muito cansativo, eu acho, né? Com muitas horas, né? Essa coisa também de não ter que se locomover, né? De poder entrar no computador e já acompanhar,
Sim.
isso é bem legal,
Ajuda pra caramba, né, gente?
né?
Vamos combinar. Tem
Isso
algum
é.
detalhe mais, Simone, que você queira falar com o pessoal? Dá alguma dica? Não sei, alguma coisa aí pra gente já ir fechando o vídeo, que já tá dando o nosso horário aqui de
Já
live.
está quase no horário, né?
Já, a gente
Uma
se
coisa que
deixar
eu
eu e
quero dizer.
Simone, vai a
Ai,
madrugada
se te
toda.
fala, né? Uma coisa que é legal, Laila, assim, do curso, que é uma oportunidade boa, é o curso tem muitas parcerias, né? Parcerias que eu digo assim, contra todo iniciante, igual agora, né? Mas tem a parceria com as ferramentas de tradução. Então, o aluno consegue ter a licença para poder usar as ferramentas mais tops do mercado, o Wordfast, o Trado, sabe? É, de forma durante o curso todo e ainda fica um tempo depois, né, como egresso, com o acesso à ferramenta. Outra coisa são as parcerias com as agências de tradução, onde o aluno pode fazer estágio. Então, tem estágio obrigatório no curso, né, no último ano, e aí esse estágio é feito nessas agências parceiras, e é uma oportunidade muito interessante, porque são agências certificadas, agências com ISO, agências muito top, sabe, da área de tradução. E que o aluno já consegue fazer estágio, então ele consegue praticar. E é um jeito da agência também absorver, né, de conhecer alguns dos nossos alunos e dele saber poder praticar esse dia a dia dentro de uma agência de tradução, com um serviço de localização, com serviços grandes, traduções diferentes, né? Então, e as nossas unidades e as aulas foram feitas assim com muita consultoria e com muita participação dessas agências. Então, os professores que trabalham e que montaram as aulas pensaram muito nessas exigências, sabe? O que que um tradutor precisa saber? O que que a gente tem que colocar na aula que a agência ia adorar que ele soubesse fazer? O que que não pode faltar, né, na formação dessa pessoa para ele trabalhar para essa agência? Então, para a agência conseguir manter essas certificações, né, que trazem para elas clientes que exigem uma agência de tradução que seja certificada, que ele possa confiar na padronização que vai sair daquela tradução, né, dentro da agência, ela precisa contratar tradutores com uma formação. Então, às vezes eu vejo os tradutores me perguntando: ah, como é que eu faço para conseguir na primeira agência? Como é que eu faço para conseguir meu primeiro trabalho? A primeira coisa que você tem que estudar, você tem que ter uma formação em tradução. Então, com a formação em tradução, seja a graduação, após um curso de tradução, e aí a agência pode te dar uma chance de você fazer um teste, mas sem a formação, complicado, né? Eu sei que a experiência pode valer e tudo, mas a formação é o primeiro passo. E a agência pode perder essa certificação se ela contrata essa pessoa que não está de acordo com essas exigências, né? Então, é interessante pensar nisso. Eu acho que isso é um plus do curso, sabe? Essa preocupação em formar esse tradutor, esse intérprete que possa ser absorvido por esse mercado,
Legal.
que é um ponto positivo.
Última pergunta aqui para a gente fechar, Simone. Eu faço relações internacionais e moro em Brasília e queria saber como faço para ter uma carreira de intérprete aqui. Quais sugestões você me dá? O mercado de Brasília é bom?
Ai, o mercado do Brasil é incrível, né, gente? Lá é toda hora alguém querendo tradução, né? Para tudo quanto é lugar. Tem um
É.
monte de repórter que visita Brasília para fazer todas as coberturas,
Interpretação
para
também
saber de
tem
tudo.
bastante. Eu vi
Eventos,
uma. É,
comunicação, né?
teve
Em
um
todos os
evento
campos.
agora para Brasília. Gente, eu fiquei chocada. O preço da passagem para ir, eu falei assim: não vou nem me candidatar para ir, porque não ia, eu ia pagar para trabalhar, porque o preço para eu sair do Rio para ir para Brasília era muito caro. Então, assim, eles estavam procurando gente de Brasília para trabalhar com interpretação. Tá? Então, assim, e outra coisa, André, interpretação, não sei se você quer ser especificamente intérprete, mas hoje tem interpretação remota também, né? Então, depois da pandemia, o remoto veio para ficar. A gente já está voltando para o presencial, mas o remoto está aí. Então, não se apega em, ah, eu vou trabalhar em Brasília. Não, você pode trabalhar, de repente, para o Japão, né? Mas aí da sua casa. tá?
Então,
não se apeguem. É, aqui no caso, o Andrei estava falando de Brasília, né? Mas tem a galera que mora. Eu moro lá no interior do Escafundó. Gente, esquece isso. É. A gente trabalha usando a internet.
Bora estudar.
Né? Então,
é.
Se formem.
Dá para estudar
aí,
e para trabalhar, exatamente, Maia, com essas.
Com uma internet boa, um equipamento bom, com capacitação, vocês conseguem, tá?
É,
não importa.
Isso é verdade, Bom. Gostei dessa pergunta, assim, a Brasília tem essa questão mesmo de exigir, né, que as coisas que são decididas são feitas, e tem muitas empresas, né, tanto estatais, quanto empresas do governo, quanto que não são do governo, mas que prestam serviços, então essa exigência, tanto de intérprete como de tradutor, do material ser todo traduzido, né, muitos tipos de documentação, área jurídica, então, assim, top, né, de exigências, né. Então, é um mercado grande de editais, para fazer prospecção, para clientes novos lá. É uma
Brasília
área
não é ruim, não,
William.
Brasília não é ruim, não.
Não. De jeito nenhum. Tem bastante campo de trabalho. E acho que o Brasil todo, de forma, né, assim, específicas para cada região, com exigências diferentes, né? Eu vejo que os países, os nossos estados também fazem fronteiras com os outros países aqui, né, na América do Sul, também tem essas necessidades, né, tanto por turismo, por imigração, por trabalho, por empresas comuns, né, que têm estados diferentes, então que exigem essa comunicação e que tem tanto em inglês quanto em espanhol um mercado bem grande para tradução. E outras línguas também, né, no norte, no nordeste, em francês também, tem bastante exigência e oportunidade de trabalho. Eu acho que o mercado só cresce.
Que bom, né? Que continue crescendo, gente.
Exato. Vamos todos trabalhar com idiomas, com textos, com línguas, isso só cresce.
Perfeito. Simone, obrigada pela sua presença aqui.
Obrigada,
você está sempre disposta a vir para o iniciante, gente. Eu não tenho nem como agradecer, Simone.
Imagina, sou sua fã, lá.
E eu sou sua, né? Então,
então
tamo junto. Tá, obrigada.
Obrigada, gente. Qualquer dúvida, olha, pode escrever, comentar. Escreve para o Tradutor Iniciante, que a gente responde, né, Laila?
Responde, com certeza, com certeza. E, ó, gente, aproveitem. Até o final do mês, vocês têm desconto de 45%, tá? Na inscrição na faculdade. O link eu deixei fixado para vocês aí no chat, então vocês podem clicar. Tem o link também aqui embaixo na descrição da bio. Só que para vocês terem o desconto de 45%, vocês têm que usar esse link que eu estou dando para vocês, tá? Que é o link de inscrição no vestibular. Laila, eu já tenho uma graduação, preciso fazer o vestibular? Não, mas você tem que se inscrever por esse link do vestibular, tá? Que aí eles vão verificar seus dados e aí você não vai precisar fazer ou vai precisar fazer, enfim. Faz a inscrição por ali e depois você menciona o cupom Tradutor Iniciante. Tudo junto, maiúscula, né? Aquele difícil, super difícil o cupom, tá bom? Mas que vai dar 45% de desconto para vocês até o dia 31 de janeiro. Tá bom, gente?
Em todas as mensalidades, né,
Mãe? Em todas, tá? Não é, no primeiro mês. Não, em todas. Até o final do curso, vocês vão pagar com 45% de desconto. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem, mesmo a live ficar salva, né? Então, terminou a live, deixa o comentário aqui embaixo e a gente vai respondendo vocês. Combinado? Um beijo, gente.
Pra beijo, vocês. Gente. Beijo, tchau. Obrigada.
Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.
Tchau.